Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos continuar nossa jornada pelo tema do grande conflito, falando da volta de Jesus, que é a resposta definitiva divina para todos os problemas da humanidade. Você não pode perder o Lições da Bíblia, que está começando agora. Eu já estou aqui na boa companhia dos meus amigos que estão conosco nessa temporada para estudarmos o precioso tema do grande conflito. E você sabe que esse é um tema tão importante porque ele organiza toda a narrativa das Escrituras, dá direção para aquilo que é apresentado na Bíblia e explica coisas ou perguntas complexas que todos nós temos. Para responder perguntas como essas e para tratar desse tema tão importante, é sempre bom nós contarmos com a presença de pastores, especialistas, homens de Deus, que se dedicam ao estudo das Escrituras e que gentilmente dispõem de seu tempo para estar aqui conosco. E já no espírito de gratidão antecipada aqui, que a gente faz sempre no final, quero agradecer mais uma vez a eles por estarem conosco. Eu tenho certeza que nessa altura do campeonato eles já fazem parte da sua rotina semanal de estudo da Bíblia e você já tem apreço e carinho por eles. Eu vou apresentá-los mais uma vez nesse momento, aqui à minha direita, o amigo Elmer Guzman, pastor, professor de teologia, lá da Faculdade Adventista do Paraná. Amigo, seja bem-vindo mais uma vez.
Muito obrigado, pastor Vinícius. É sempre bom estudar a Palavra de Deus e essa semana estudar sobre a volta de Jesus.
Exatamente.
Especial para o coração.
Também recebemos mais uma vez o pastor Adolfo Soares, que é o reitor do SALT, Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, aqui, né, na América do Sul. Amigo, que bom ter você aqui conosco. Obrigado pela sua contribuição e pela sua presença.
Pastor Vinícius, é uma alegria sempre estar neste momento, neste lugar, fazendo algo que é diário no Adventista, que é estudar a lição da Escola Sabatina.
Verdade. Bom receber de novo aqui meu querido amigo, pastor André Oliveira, editor do nosso Guia de Estudos, a lição da Escola Sabatina, estudioso das Escrituras. Que bom ter você conosco mais uma vez, André.
É uma alegria, uma oportunidade, uma bênção de Deus, né? E 7 é o número da perfeição e estamos nesse dia estudando sobre a esperança, né?
Exato.
Da volta de Jesus.
Que coisa maravilhosa. André, ora para a gente, por favor.
Bondoso Deus, muito obrigado, porque o Senhor, na sua grandeza, na sua misericórdia, no seu amor e bondade, nos dá a esperança, o privilégio de conhecer a promessa que foi feita de que Jesus em breve voltará.
Obrigado.
Em meio às lágrimas que esse mundo nos faz derramar, nós temos a esperança e queremos alimentá-la com base em Tua palavra. Amém. Abra os nossos olhos, abra o nosso coração e abraça cada uma das pessoas que estão assistindo este programa, neste momento, em nome de Jesus.
Amém.
Amém.
Amém. A volta de Jesus é a resposta definitiva de Deus para todos os problemas da humanidade. Esse mundo que a gente vive se mostrou um mundo realmente perigoso para se viver. E nós precisamos de um refúgio, de uma saída. E esse refúgio, essa saída, só encontramos em Cristo e na promessa da sua segunda vinda. Pastor Adolfo, que bom que Deus permitiu que um movimento surgisse na história da humanidade para fazer ressurgir as verdades da palavra de Deus que estavam lançadas por terra e botar em destaque a esperança da volta de Cristo.
É verdade. Os apóstolos e os cristãos da Igreja Apostólica consideravam o retorno de Cristo uma bendita esperança, como está em Tito 2,13, que em seguida vamos ler e explicar um pouco. E, na verdade, toda pessoa que ama a Deus tem essa esperança quando vai encontrar com Jesus Cristo face a face. Se nós olharmos na Bíblia, o dia de Jeová é aguardado com muita expectativa. Os profetas falam naquele dia, naqueles dias, o Daniel diz, nesse tempo, nos últimos dias. É uma maneira de apontar para o futuro, quando acontecerão mudanças em todos os níveis, inclusive no nível sociopolítico, mas acima de tudo, no nível cósmico, a vinda de Jeová vai iniciar uma nova história. Uhum. Isso, claro, traz muita esperança.
É verdade. E aí, André?
Aqui a gente encontra a promessa da volta de Jesus como sendo realmente um fator de motivação e de equilíbrio, né, para a Igreja de Deus. A gente sabe que depois da Reforma Protestante, depois do, né, do início dela, forte e impetuoso, ela acabou se enfraquecendo e naufragando, né? Mas muitas pessoas foram chamadas por Deus e despertadas para essa crença na segunda vinda de Jesus. E uma dessas pessoas a gente encontra é Guilherme Miller, né? Um fazendeiro, né, que era batista, lá nos Estados Unidos, e ele iniciou um grande movimento de reavivamento chamado Adventismo, né? Isso precede até a própria origem da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e ele acreditou, estudando a Bíblia, que Jesus viria em breve. Ele fez vários estudos, e a gente com certeza vai entrar aqui em detalhes neste programa, mas ele descobriu que Jesus voltaria em breve, e pesquisou sobre, enfim, essa promessa do ponto de vista profético, né?
Exatamente.
E é tão central, não é? A volta de Jesus é a nota tônica das Escrituras. Um estudioso apontou que existem 1.845 referências sobre a volta de Jesus no Antigo Testamento e em torno de 300 referências apenas no Novo Testamento. Porque é algo central. Nós estudamos alguns dos reformadores e esses reformadores também aguardavam a volta de Jesus. E, obviamente, eles aguardavam porque isso é um pensamento caro para os escritores da Bíblia. Quem sabe a gente pode ler um texto, Tito, capítulo 2. Nós podemos ler aqui o verso 13. Começa o pensamento no capítulo 11, falando sobre... Vamos começar no verso 11, aliás, que tem uma expressão muito bonita. A partir do verso 11, Tito 2, a partir do verso 11, diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Eu paro a leitura aqui. Eu acredito que duas palavras, duas expressões importantes para que a gente possa sublinhar. A primeira é que quando Deus se manifesta, Ele se revela, essa manifestação é uma graça, uma graça salvadora. Isso é poderoso para nós, essa manifestação de graça. A volta de Jesus, ela vai completar aquilo que começou, a graça inicial na nossa vida. A volta de Jesus, esse reino de glória, mas começa com um reino de graça. O momento é hoje que nós temos acesso. Eu acho que um ponto central também é que nós temos que aguardar a bendita esperança, a manifestação do nosso Senhor. Temos que aguardar. Esse aguardar não é algo pacífico, mas é uma perseverança, uma paciência. Precisamos fazer algo enquanto aguardamos também.
Ué, mas esse texto que você leu, ele é profundo e ele, de alguma maneira, ele apresenta uma ordem assim no processo da salvação, culminando com a glorificação que ocorrerá com a volta de Cristo, né? Ele fala, por exemplo, da graça de Deus, que está aí exatamente manifestada na vida dos indivíduos com a justificação, né? Nós recebemos a graça de Cristo, ela perdoa os nossos pecados, ela nos salva, por isso ela se manifesta salvadora. E aqui também há um ponto, assim, entre parênteses, que é importante, que é dito que ela se manifesta salvadora a todos os homens. Então, isso já até trabalha aquele ponto, né, de que Deus deseja salvar a todos e que preparou a salvação para todos aqueles que creem, não só para um grupo específico predestinado para isso. Isso é um ponto interessante que esse texto ajuda a destacar. No verso 12, é dito que essa graça se conecta com a obra da santificação, porque diz que ela nos educa, né? É o processo pedagógico divino, pastor Adolfo, que vai nos refinando, nos educando, né? Para que, aí explica o que é essa educação, renegadas à impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de modo sensato, justo e piedoso. Então, aí é bem a obra da santificação que se conecta com a graça salvadora da justificação pela fé, né? Mas tudo isso tem um propósito, né? Que caminha para quê? Para a bendita esperança, a qual nós devemos aguardar. Que, ou seja, quando a gente está nesse processo gracioso de justificação e santificação, a gente se torna meio que diferente desse mundo. A gente entende que o mundo aqui não é nosso lugar. A gente percebe que o mundo vai numa contramão a essa graça manifestada de forma salvadora. E a gente aspira e deseja a bendita esperança, porque isso inaugurará um reino coerente entre aquilo que a gente está vivendo no Evangelho e com as leis que regem esse país para onde vamos, né? Então é interessante, o texto ele é profundo, né? E poderíamos ficar, quem sabe, horas meditando nele, mas tem mais textos aqui para a gente conversar.
E há uma conexão assim que você já mencionou agora, já subentendeu aqui, realmente entre o futuro e o presente, né? Ou seja, o cristão ele olha para trás, para a cruz, porque é ali é onde ele encontra a base da salvação, mas o futuro também impacta o seu presente, ou seja, e Paulo fala muito sobre isso, né? Sobre a questão de que a esperança nos faz viver já de um jeito diferente, né? Segunda Pedro 3 também fala sobre isso, né? De que maneira devemos viver. Se estamos aguardando, né? Se temos certeza disso, né?
Exato.
Falando de bendita esperança, eu fiquei impressionado com um pequeno livro de Calvino, chamado A Segunda Vinda de Cristo, onde ele menciona, porque a lição diz que os reformadores, os protestantes e os peregrinos almejavam pela volta de Jesus. E eu queria ler um pequeno parágrafo desse livro de Calvino, A Segunda Vinda de Cristo. Diz assim: Nosso Senhor surgirá do céu. Esse é um dos principais artigos da nossa fé. Sua vinda é certa. Portanto, devemos esperar essa vinda enquanto esperamos nossa redenção e salvação. Não devemos duvidar disso, porque duvidar seria rejeitar tudo aquilo que nosso Senhor Jesus fez e sofreu. Porque ele veio a este mundo, porque se vestiu de carne humana, porque foi exposto à morte, porque foi levantado da morte e levado ao céu, a vinda de nosso Senhor selará e ratificará tudo o que ele fez e sofreu pela nossa salvação. Isso deveria ser suficiente para resistir todas as tentações deste mundo. Impressionante como eles cultivavam essa esperança, e nós adventistas temos essa esperança em nosso nome, né? Exato. Como denominação.
Faz parte da identidade desse movimento que foi levantado, né? Que foi registrado, né? No nome da igreja, conforme foi mencionado. Adventistas significam aqueles que aguardam o advento de Jesus. E do sétimo dia representam o dia de guarda, que está no centro da lei de Deus, que foi restaurada, o que se conecta com o texto de Tito que você mencionou. Não adianta só esperar a volta de Jesus, filosoficamente ou idealmente, sem um preparo para isso. E o preparo para esse evento, de fato, se dá por meio da obra da santificação, na qual Deus escreve a sua eterna e imutável lei no nosso coração, nos preparando para sermos cidadãos do céu, tempo que vai ser inaugurado com a volta de Cristo, né?
E um texto bíblico, né, muito conhecido e clássico, né, sobre esse tema da volta de Jesus, que é tão enfatizado em toda a Bíblia, né, é João, o Evangelho de João, capítulo 14, versos 1 a 3, né, um texto que a gente aprendeu a amar, né? A palavra de Deus diz assim: que o coração de vocês não fique angustiado, vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e receberei para mim mesmo. E os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Nós sabemos que os discípulos estavam num clima de muita angústia, né? Pelas palavras que o próprio Cristo dizia para eles antes da cruz, enfim, sobre uma separação, sobre o sofrimento de Jesus, e eles começaram, mesmo que demorassem para entender, né, o sentido da missão do Messias, do seu ministério e da sua morte sacrificial, porque eles, ao longo de todos os 3 anos em que andaram com Jesus, eles mantiveram aquela noção errada sobre a missão do Messias, né? Olhando mais para o aspecto da glória que será cumprido na segunda vinda. E eles não se prepararam exatamente para esse momento ali, né? E os evangelhos falam muito sobre essa dificuldade dos discípulos de entenderem, né, o que significava a cruz e o sacrifício de Jesus. Então, diante das notícias, da separação e até das palavras de Cristo na ceia, lá em João 13, de que um deles iria traí-lo, Pedro ouviu que ele mesmo negaria Jesus. Então, diante disso, Jesus procurou já antecipar um conforto que seria ampliado depois, é claro, após a ressurreição, né? Mas ele procurou mostrar aqui que havia uma grande esperança. Ele iria realmente, ele morreria na cruz e voltaria para o Pai, mas ele os deixaria não desesperados, abandonados, órfãos, né? Eles ficariam aqui na terra cumprindo uma missão, mas com uma grande esperança, com uma grande certeza na volta de Jesus. E ele fala então dessa casa do Pai, né? Ou seja, na casa de meu Pai há muitas moradas. E a palavra grega monai, né, que é usada depois no verso 23 de João 14, em que o próprio Jesus diz que ele viria para morar no coração do seu povo, ou seja, mostrando que enquanto, voltando a essa questão da preparação, né, enquanto ele preparava um lugar para o seu povo, ele preparava aqui na terra o seu povo para esse lugar, né? E antes de levá-los para aquela morada celestial, ele faria do coração deles a morada, né? Essa é a grande esperança que ele coloca aqui para nós.
Coisa maravilhosa, André.
Fiquei pensando, ao estudar a lição de domingo, por que que e como o texto de Tito lido menciona, por que que a segunda vinda de Cristo gera esperança? E eu fiquei pensando que isso está conectado com o que acontecerá como resultado da vinda de Cristo. O que acontecerá como resultado? O que Jesus fará na sua vinda? Ele vai reunir os escolhidos. Pensou todo mundo? Todos os fiéis reunidos num só lugar? Ele vai ressuscitar os mortos. Que espetáculo! Nós que perdemos seres queridos, que espetáculo e que alegria reencontrar nossos amados. Jesus virá para receber e transformar os santos. Não seremos mais os mesmos. Uhum. Além disso, ele virá para destruir os poderes do mal, aquilo que tanto incomoda os fiéis. Jesus virá para vindicar a Deus. Jesus virá para restaurar a terra. E o que mais me chama a atenção é que ele virá para restabelecer a comunhão com o Pai. Uhum. É claro que tudo isso produz esperança. É claro que um dia especial. Porque essas mudanças todas darão um novo sentido a toda a nossa vida.
Exatamente.
Acho que é por essa razão que a igreja primitiva e a igreja hoje têm pressa pela volta de Jesus. Uma das saudações mais lindas que eu ouço na igreja, e obviamente isso está nas escrituras, é o Maranata. O Senhor logo vem, essa é a esperança. A gente quer isso porque tem muito sofrimento, tem muita dor, tem saudades, que é uma coisa abstrata, mas mexe com a gente, né? Pensar na ressurreição, encontrar o meu avô querido que faleceu, encontrar algum ente querido, um esposo encontrando uma esposa, sem dúvida, será um momento muito especial, aguardado.
A volta de Jesus é realmente a resposta definitiva para todas as nossas angústias, né? João 14, de 1 a 3, menciona esse aspecto, eu diria quase que existencial da profecia bíblica, né? Não fique com o coração angustiado. Se você quer ter um ansiolítico divino, veja o GPS de Deus na história. As profecias estão se cumprindo, os sinais estão revelando isso, e eles apontam não para o caos completo e a destruição definitiva do mundo, mas para a esperança definitiva do mundo com a volta de Jesus. É claro que haverá destruição para haver reconstrução, mas como ocorreu no dilúvio, Deus tem um povo remanescente para com esse povo manter viva a história da humanidade agora plenamente restaurada. Vamos continuar conversando sobre isso no próximo bloco. Não saia daí, o nosso programa volta já já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Lições da Bíblia, tema O Grande Conflito, falando hoje sobre a esperança da volta de Jesus. E eu quero fazer uma recomendação especial para você que é telespectador do programa Lições da Bíblia, acompanha a programação da TV Novo Tempo e que ama a Palavra de Deus. Você sabe que a Novo Tempo tem aqui na sua escola bíblica a revista Esperança, com edições especiais para ajudar você a entender mais as Escrituras. E nós estamos aqui no período de lançamento de uma nova edição da Revista Esperança, agora com o título Eu Creio, na qual são abordadas doutrinas bíblicas muito especiais. Esse material foi escrito pelo querido pastor Leidvan, e você vai entender aqui ao longo dos capítulos dessa revista muitos ensinos bíblicos que vão ajudar você a tomar decisões ao lado da verdade. Pastor Vinícius, gostei da revista, quero ter essa revista, como faço para receber em minha casa sem custo nenhum? É só você mandar uma mensagem para o WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela, 12982444449. Você preenche um rápido cadastro e nós vamos enviar sem custo nenhum essa revista que certamente vai abençoar você e a sua família. Vamos continuar estudando a Palavra de Deus com você, tema O Grande Conflito. falando aqui sobre a volta de Jesus. Pastor André, a gente está estudando aqui a gente está seguindo a sequência profética, né? E nós vimos na lição anterior que houve um ataque à Bíblia, houve também um ataque que beneficiou o povo de Deus, que foi a ferida mortal que uma das cabeças da besta do mar sofreu. Ou seja, aquela religião que reprimia que a verdade plena aparecesse, ela foi freada, e com isso surgiu um período, a gente viu na lição anterior, um período de liberdade em que floresceu reavivamentos por todo o mundo, e naturalmente isso permitiu que florescesse a verdade bíblica com o povo remanescente. Porém, muitas pessoas voltaram sua atenção para a volta de Jesus, mas havia interpretações diferentes a respeito de que momento se enquadraria a volta de Cristo, antes ou depois do milênio, por exemplo. É uma discussão que está presente nesse período, né?
Exatamente. Esse assunto do milênio está lá no Apocalipse capítulo 20.
Né? Exato.
A gente encontra lá no Apocalipse a promessa e a profecia sobre a volta de Jesus em vários momentos do Apocalipse, mas no capítulo 20 a gente tem esse período do milênio, né? Especificamente é só nesse capítulo que é tratado dos mil anos, né? E nós entendemos que a Bíblia é clara em dizer que Jesus volta, ele ressuscita os mortos, justos, uhum. Ele glorifica os salvos também, justos, e leva a sua igreja para o céu, onde durante mil anos ele ficará com eles no céu, efetuando um julgamento de esclarecimento do seu povo, né? Um julgamento vindicativo, né, de Deus. Agora, é interessante que ao longo dos últimos séculos, com os reavivamentos adventistas, né, ou seja, o ressurgimento da esperança da volta de Jesus, a gente tem aí várias correntes em relação a essa questão do milênio, né? Então, você tem, por exemplo, o pré-milenismo, que é a corrente que foi adotada pelos pais apostólicos, os teólogos do início da igreja cristã. Eles adotaram esse pré-milenismo, ou seja, a crença de que Cristo retornaria à Terra e aí viria o milênio, né?
Então, Cristo volta antes do milênio.
Exatamente. Aí vem depois os mil anos. Os adventistas creem dessa forma. Uhum. Você tem também um segundo grupo aí, um segundo pensamento, que é o amilenismo, né? Que vem com Orígenes de Alexandria e com Agostinho de Hipona, e hoje muita gente ainda segue esse pensamento.
O catolicismo aderiu a essa...
Exatamente, exatamente.
Igrejas... Hoje não tem milênio, ele é espiritualizado, ou seja, não tem um período de mil anos.
Exatamente, até porque tem aquela ideia que vem da filosofia grega da atemporalidade, né? Ou seja, o tempo não tem relevância. Nesse tempo aí, de acordo com o milenismo, Jesus estaria reinando com os santos já no céu, os santos mortos, o que não é bíblico também.
Então,
né?
Nesse caso, para a interpretação aí de Orígenes e de Agostinho, que foi encampada pelo catolicismo, nós estaremos vivendo esse período do milênio.
Toda a era cristã seria esse milênio, né? Ou seja, um milênio simbólico, né? Espiritualizado. Né? Tá certo? Aí você tem também o pós-milenismo, né? Que é a corrente que defende que os mil anos de Apocalipse 20 não devem ser entendidos literalmente, seria uma linguagem figurada para falar da história da igreja, mas eles acreditam, nesse caso, que nós devemos esperar para a história da igreja uma evangelização do mundo inteiro, completa, e aí vem uma paz na terra, né, tá certo? Desenvolvimento social, econômico, cultural, como fruto dessa evangelização, tá certo? E aí a comissão que Jesus deu de pregar o evangelho ao mundo, ela vai ser bem sucedida e a maior parte das pessoas do mundo será convertida. Então, por exemplo, você tem aí Calvino, John Knox, né, Jonathan Edwards, que foi um grande reavivamentista no século XIX, eles acreditavam nesse pós-milenismo, né? Agora, você tem também hoje uma outra corrente do pré-milenismo, que é a corrente adotada pela Igreja Adventista, mas que é dispensacionalista, entende? Ou seja, eles creem no arrebatamento secreto e creem que o milênio vai ser na Terra, mil anos literais, mas na Terra, né? Então, nós cremos no pré-milenismo, mas com mil anos no céu, né? Então, essa é a diferença aí entre esses.
É interessante essa diferença, né? Porque tem, então, uma bifurcação no pré-milenismo aí.
Exatamente.
O pré-milenismo bíblico aponta para a volta de Jesus, a igreja vai para o céu e aqui na Terra fica um deserto, uma prisão circunstancial para Satanás e seus demônios. Após os mil anos, a Cidade Santa desce e estabelece-se aqui o reino eterno de Deus aqui na terra restaurada. Essa é a visão bíblica.
Exatamente.
Mas você mencionou que existe uma outra corrente pré-milenista que aponta para o rapto secreto da igreja, que vai para o céu, e a terra continua com a sua vida correndo aqui durante 1000 anos.
Exatamente. Né? E você vai ter implicações, e precisa analisá-las, né, para cada uma dessas visões. Né? Porque, por exemplo, se você vai ter o reino aqui na terra, né, então você torna o evangelho algo social. Né? Uhum. Entende? Então você vai ter várias implicações que a gente poderia estudar, mas é preciso ter cuidado, porque aquilo que você acredita vai mudar a forma como você vai viver também os princípios bíblicos ou não. Né?
Sem dúvida.
Um outro ponto levantado na lição de segunda-feira, na pergunta 2, de que modo o Senhor voltará? Uhum. São citados vários textos. Tradicionalmente, a partir de textos bíblicos, nós pensamos que Jesus Cristo virá de forma pessoal e literal. Nada de rapto secreto. Uhum. Uma vez eu viajando de São Paulo, na Marginal Tietê, outdoor gigante. Se eu sumir ao volante, não se preocupe, fui raptado.
Esse carro vai cair no Rio Tietê, né?
É, não existe isso. Cristo virá de forma pessoal, de forma visível. Em segundo lugar, a Bíblia atesta que ele virá, consequentemente, de forma audível. Se é literal, ele será visível e audível. Uhum. O texto que nós sempre usamos é Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Então, qualquer tentativa de reduzir a vida de Cristo a um evento espiritualista, ou espiritual, não se sustenta na palavra de Deus. Em terceiro lugar, Jesus virá de forma gloriosa e triunfante. Ele veio como um bebê, perseguido, mas agora ele vem como rei dos reis, senhor de senhores. Além disso, me chama a atenção o texto de Pedro, e nos leva a pensar que a vinda de Cristo será cataclísmica. Por quê? Diz que a vinda de Cristo fará o céu passar com estrepitoso estrondo, lá em 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. Outro ponto que é bem mencionado na Bíblia é que Jesus virá de forma súbita, repentina.
Como ladrão.
Como ladrão, seremos apanhados de surpresa. Então, a vinda de Cristo é especificada de forma muito clara, embasada a partir de vários textos bíblicos que são encontrados aqui na pergunta número 2. E é importante ler esse material.
Excelente.
Muito interessante essa noção de contrastar. Ele vem como um ladrão para quem não está preparado, assim, isso, né? Mas se o indivíduo está se preparando, aguardando, ele vem como convidado, como Apocalipse 3, a gente vai falar, né? Esse que estou à porta e bato. Mas, assim, acho que essas características da volta de Jesus são importantíssimas, principalmente quando a gente contrasta com a primeira vinda de Jesus. Uhum. Jesus, quando ele veio como um bebê em Belém, as pessoas não estavam preparadas para recebê-lo. E não estavam preparados, poucas pessoas o receberam em realidade, alguns magos, alguns pastores, tinha algumas pessoas no templo que estavam estudando as profecias, estavam em harmonia com o Espírito Santo e o receberam, mas a maior parte não receberam porque eles tinham expectativas diferentes. Mas em seu retorno, Apocalipse 1:7, por exemplo, fala que todo o olho o verá. Aí você vai recebê-lo estando preparado ou não. E é bonito você ver essa questão, porque é uma questão universal. Então, não existe essa questão da volta de Jesus, sendo ele voltou na minha vida, ele voltou no meu coração, uma subjetivação da volta de Jesus, da bendita esperança. Não, é algo universal. Todos irão receber a presença do Senhor. E, obviamente, ele vem para dar o galardão para cada um e dar a recompensa de cada um, aquilo que a pessoa...
Vinícius, um aspecto importante, conectado com o que você disse, é que Jesus apresenta, além das razões da sua vinda, sinais da sua vinda. Uhum. E ele não faz isso para dar margem a que comecemos a calcular. Uhum. Ah, então virei em tal ano, tal dia, tal mês. Não, ele faz isso para nos manter despertos. E eu queria ler rapidamente, 1 Tessalonicenses 5, 4. Vocês, irmãos, não estão em trevas para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. E o 6 diz assim, assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ele anuncia as razões da sua vinda, os sinais da sua vinda, para que estejamos alertas, para que ninguém seja apanhado de surpresa.
Foi o que você falou no início da sua fala aí, né? Ladrão será para os que não se prepararam, né? Aqui claramente apresenta isso, né? que os cristãos podem estar atentos aos sinais, né, da volta de Cristo.
Um líder de jovens adventista, no século XIX, ele havia perdido um irmão que havia morrido, e mais uma irmã gêmea também, e depois um terceiro irmão dele foi assassinado. Mas ele foi criado num lar em que a esperança da volta de Jesus era proclamada. E ele foi transformado e se tornou num grande líder da igreja adventista, Luther Wills Warren. E foi ele que disse uma frase que é muito marcante. Ele disse assim: a única maneira de estar pronto para a segunda vinda de Cristo é se preparar e permanecer pronto, né, o tempo inteiro, né, nessa vigilância. Né, a gente precisa ter isso em mente, porque para aquele que não está preparado, vai ser uma surpresa, ele vai ser apanhado de surpresa. Então a gente precisa, para não passar por isso, ficar na expectativa, né? Ou seja, se você não é surpreendido, porque se você espera que Cristo volte logo, se vive com um senso de urgência, né, iminência quanto a esse evento, você nunca vai ser surpreendido, né? Tá certo? Uhum. Então a gente precisa viver prontos para esse momento aí, né?
Muito bem. A reforma protestante, ela startou um processo poderoso de retorno às escrituras sagradas, mas a obra dos reformadores, ela não foi completa, naturalmente, porque eles iniciaram um processo e era preciso que esse processo continuasse para que verdades bíblicas, de fato, que haviam sido realmente pisoteadas ao longo da história, pudessem ser restauradas. E para isso, pastor Adolfo, Deus usou um homem muito importante no século XIX chamado Guilherme Miller, que foi um estudioso das Escrituras e que ajudou a restaurar pontos importantes da verdade. Né?
É verdade. A lição diz que Guilherme Miller foi instrumento de Deus ao redescobrir a verdade sobre como será a volta de Cristo. E o que eu fico impressionado é o modo como ele estudou a Bíblia. Sem recursos, sem grandes recursos. Uma concordância, uma Bíblia e muita concentração no texto bíblico. Ele mesmo depois publicou os princípios que o ajudaram a compreender a Bíblia. Tem alguns artigos que mencionam 14 princípios, outros 19, tem um que eu encontrei com 21. Mas, enfim, eu queria mencionar aqui, para o amigo que nos acompanha, algumas regras muito interessantes. Por exemplo, a primeira, ele dizia: toda escritura é necessária e pode ser compreendida por meio de aplicação e estudo diligente. Ele nunca passava para o próximo texto sem haver compreendido o anterior. Uma outra regra, ele dizia assim: cada palavra deve ter relação adequada com o assunto apresentado na Bíblia. Outra regra, a escritura deve ser o seu próprio expositor. Ele dizia: para compreender a doutrina, reúna tudo das escrituras sobre o assunto que deseja conhecer. Mas o que mais me chama a atenção é a regra número 13. Ela diz assim: a regra mais importante de todas é que você deve ter fé. Ele continua: deve ser uma fé que exige um sacrifício, e se for tentada, abriria mão do objeto mais querido da terra, o mundo e todos os seus desejos, caráter, vida, ocupação, para compreender e seguir aquilo que descobriu. Ora, foi isso que ele fez na sua vida. Quando ele compreendeu a verdade, ele que não era um grande pregador, ou que não era alguém acostumado a pregar, disse: bom, se Deus me provar que eu devo ir, eu vou. E esse homem, sem um estudo formal da teologia, mas com o suficiente, uma Bíblia na mão, iniciou um processo extraordinário. Mas tudo começa com alguém que se assenta, abre o texto e ouve a voz de Deus.
Exatamente.
Agora é interessante que você tem esse conceito aí de que a Bíblia ela é compreensível, né? E é interessante porque lá no Apocalipse, capítulo 1, versos 1 a 3, ali está escrito: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Se o Apocalipse ele é compreensível, porque aqui está dizendo para você guardar as coisas que estão escritas nela, né? Subentende que você pode compreender, porque você não vai guardar se você não entendeu ou se não é possível entender, né? Então, se um livro que aparentemente para muita gente é complicado de entender, o Apocalipse, aqui Deus nos chama a ler, né, a ouvir e a guardar, porque você vai compreender, então toda a Bíblia está aberta, né? Ou seja, os símbolos proféticos, como o próprio Miller entendeu, eles não estão fechados misteriosamente, né? Deus deu porque é uma revelação, né? E o nome revelação, a palavra revelação, né, já indica isso, né?
Exatamente.
Acho que são boas lições que a gente aprende como estudar a Bíblia. Isaías, capítulo 28, verso 10, diz assim: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Nós precisamos estudar a Bíblia sempre entendendo que a Bíblia ela se expõe. Então, quando nós chegamos a um lugar obscuro, que a gente procure nas próprias Escrituras a resposta dessa resposta, dessa clarificação. É verdade que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas aquelas que foram reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos.
Exatamente. Que bom poder estudar a Bíblia tendo um método seguro, né, de interpretação da Bíblia, usando a própria Bíblia. Só as Escrituras podem ser intérprete delas mesmas. Então, nós podemos abrir a Bíblia com o auxílio do Espírito Santo, com muita oração, nós vamos entender aquilo que Deus tem revelado a todos nós. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho agora para você curtir a bênção das mensagens lindas que aparecem no intervalo do Novo Tempo, mas não se esqueça que o Lições da Bíblia volta já já. Estamos de volta para o terceiro bloco do programa Lições da Bíblia, que está uma bênção, estudando sobre o tema do grande conflito nesta temporada. Eu quero fazer uma recomendação especial para você. Você sabe que aqui no programa Lições da Bíblia nós estudamos a Bíblia tal como ela está expressada no Guia de Estudos, que sistematiza o conhecimento da Palavra de Deus num trimestre, pega um tema específico e elabora sobre esse tema, ajuda a gente a entender melhor tanto livros bíblicos como temáticas bíblicas. E você sabe que é muito bom ter isso, e eu quero recomendar que você tenha o nosso Guia de Estudos, a lição da Escola Sabatina. Nesse trimestre, o tema é o Grande Conflito. No próximo trimestre, vamos falar sobre o livro de Marcos. Veja que a cada trimestre as coisas se renovam e é bom que você tenha esse material. Existem duas maneiras de você ter o nosso Guia de Estudos. Você pode fazer uma assinatura trimestral, o que vai ocorrer é o seguinte: você vai receber a cada trimestre na sua casa, sem precisar sair da sua casa, o nosso guia já com antecedência para você estudar. A segunda maneira, você pode se dirigir a uma das lojas da Casa Publicadora Brasileira, espalhadas pelo Brasil, e fazer a aquisição ou adquirir pelo próprio site cpb.com.br. Fica a sua escolha, mas nós recomendamos que você tenha esse material. E repito, só você acessar cpb.com.br, você descobre como fazer esses dois sistemas que mencionei para adquirir o seu guia de estudos e também para adquirir outros materiais importantes da Casa Publicadora Brasileira. Vamos continuar nossa conversa aqui, Elmer, porque nós vamos entrar numa profecia bíblica muito importante na qual Guilherme Miller se deteve quando estava estudando a Bíblia, seguindo seu método de estudo das Escrituras, que são os 2.300 dias.
O que aconteceu foi que Miller, ao estudar a Palavra de Deus, um pouco aqui, um pouco ali, regra sobre regra, preceito sobre preceito, a noção da clareza e compreensão das Escrituras, ele começou a perceber que os tempos proféticos todos se cumpriram no passado. Os 400 anos de Gênesis capítulo 15, preditos a Deus, por Deus para Abraão, falando quando que eles tomariam a terra, a promessa. Os 40 dias, que depois se tornaram 40 anos no deserto do povo de Israel. Sem contar a profecia das 70 semanas de Daniel capítulo 9, chegando perfeitamente no Messias, que morreria no meio da semana. Todas essas profecias se cumpriram. E agora eles chegaram num período um pouco mais longo. Daniel capítulo 8 vai falar justamente no verso 14, que até quando... verso 13 no final, até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E o verso 14 diz, E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Agora, Miller, ele levanta essa questão. O que são essas 2.300 tardes e manhãs? Que período é esse? Utilizando o princípio de ano, obviamente, esse vai ser o período profético mais longo. Para que nós possamos ter a noção o que, que significa isso, nós precisamos primeiro entender essa pergunta e essa expectativa de purificação do santuário, ela está em resposta ao quê? Quando nós lemos os dois capítulos, o capítulo 8 e o capítulo 7 de Daniel, o que nós estamos vendo é que isso, esta purificação do santuário é em resposta justamente à atuação desse chifre pequeno, que em Daniel capítulo 7, 25, vai descrever como oprimindo, magoando os santos do Altíssimo por um tempo, tempos e metade de um tempo. Nós já conectamos com a ideia que esse período de 1260 anos vai de 538 a 1798. Em Daniel capítulo 8, ele retoma a noção do chifre pequeno, agora apontando esse chifre pequeno crescendo até o céu, se engrandecendo, atingindo o exército do céu e mudando, inclusive, o assento do príncipe do exército, tirando o sacrifício diário e deitando o santuário abaixo. Então, esse poder político-religioso, ele oprime os santos, mas ele também ele muda na governabilidade divina, a forma como Deus salva o seu povo, que Deus salva do seu santuário. Então, agora, ao levantar essa pergunta, ele vê essa questão, 2.300 tardes e manhãs, o santuário ser purificado, mas Daniel, ele não entende isso. Isso é o que é interessante, porque essa visão ela está selada para um tempo muito futuro. E nós vemos, por exemplo, Daniel 8:17, no final fala que essa visão se refere ao tempo do fim. Então, Gabriel simplesmente explica um pouco, mas Daniel não entende, porque está muito distante. No verso 26, repete a ideia. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. E lá no final de Daniel, no último capítulo, fala, sela a visão, porque não é para agora. Então, aqui nós temos um exemplo interessante de um profeta que ele escreve algo, mas ele mesmo não entende o que ele escreveu. Miller, ele pega isso e agora ele vai aplicar, usando o princípio de ano, para entender que a purificação desse santuário significaria a purificação da terra. Então, ele entendeu justamente que no final desses 2.300 tardes e manhãs, Jesus iria voltar e purificar a terra. E aí vem um começo do novo estudo do santuário.
A gente nem sempre entende exatamente aquilo que a Bíblia está dizendo, né? Mesmo com boa intenção e mesmo com oração, porque as coisas precisam, o estudo da Bíblia precisa de um processo de amadurecimento espiritual e teológico, né? Mas aqui, por exemplo, como você disse, em Daniel 8:13, há uma pergunta que se desdobra após a profecia de Daniel 8, em que esse chifre pequeno que representa o poder papal durante o período de 1260 anos da Idade Média, que ele faz duas coisas em conexão aos dois capítulos 7 e 8. Ele oprime e persegue os santos do Altíssimo, então a gente viu a perseguição que a igreja sofreu nesse período, a igreja verdadeira, e ele faz um ataque frontal ao centro de administração do governo de Deus no céu, que é o santuário. Como é que ele faz esse ataque? Ele desvia a atenção dos adoradores que deveria estar no santuário celestial para um santuário fake, vamos chamar assim, que ele erige aqui na terra. Então as pessoas, ao invés de ir atendendo ao convite de Cristo em Hebreus, por exemplo, venham, entrem com intrepidez à sala do trono, venham, confessem seus pecados, aqui no santuário celestial, o que, que o chifre pequeno, que é esse poder papal, político e religioso fez na Idade Média e na sequência? Ele canalizou a atenção dos adoradores para si e para os santuários que ele erigiu na terra. Então ali tem um sacerdote que ouve a confissão, chamada confissão auricular, as pessoas confessam seus pecados para seres humanos, ao invés de dirigirem essa confissão diretamente para Cristo em seu santuário. É por isso que tem, entre outros motivos, um ataque ao santuário de Deus. Então, Daniel 8:14 faz o quê? Responde essa pergunta que os anjos fazem aqui. Até quando isso vai continuar? Até quando haverá esse ataque ao santuário de Deus? E o verso 14 responde a pergunta que está no verso 13. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário celestial será purificado. Ou seja, ele vai ser ele vai ter uma nova fase em que esse poder que fez tudo isso contra o santuário não terá mais força para fazer o que fez, e Deus poderá canalizar de novo a atenção das pessoas para o verdadeiro santuário no céu.
Vinícius, talvez alguém que nos assiste fique pensando assim: eu tenho lido eruditos, comentaristas, e muitos deles dizem que esse período de 2300 tardes e manhãs são dias literais. Uhum. Por que vocês adventistas insistem em que esse período seja simbólico, não literal? Bom, nós cremos assim porque a Bíblia aponta nessa direção. Uhum. O primeiro ponto é que a visão é simbólica. Uhum. A narrativa de Daniel 8, 1 a 14 é o clímax de apresentações simbólicas. Uhum. E o próprio Daniel faz questão de deixar claro que isso é simbólico. Por exemplo, Daniel 8, 20 diz: aquele carneiro com dois chifres que você viu são os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia, e o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. É altamente improvável que os dias sejam literais, que dariam 6 anos e pouco, se as atividades do carneiro, do bode e do chifre pequeno abrangem pouco mais de 2 milênios. Uhum. Não faz sentido pensar em dias literais, precisam ser simbólicos. Então, e além disso, essa profecia que é cheia de simbolismos, carneiro, bode e chifre, requer que o elemento temporal também seja simbólico. Então, a nossa percepção adventista da compreensão dia-ano que já explicamos anteriormente, não é coisa da nossa cabeça. O texto exige que assim seja pensado.
Exatamente. Nesse elemento, nesse aspecto, até podemos seguir aqui contigo, porque também tem um equívoco na própria interpretação de Miller aqui, não é? Também o elemento simbólico entra, né? Ele diz: até 2300 tardes de manhã o santuário será purificado. O que significa o santuário? O que significava para Miller? O que significa na Bíblia, de fato?
Antes de responder aí, eu ainda só queria dizer, só para reforçar o que o Elmer já havia comentado, né? O verso 26 de Daniel 8, para complementar essa questão, né? A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão ou cela, né? Porque se refere ainda a dias muito distantes. Muito distantes.
Ou seja, não poderia ser um tempo curto.
Exatamente,
né?
Não poderia ser um tempo curto e nem é imediato. Até porque o próprio Daniel, né? Ele não entendeu toda a visão. Agora é interessante, né? Ou seja, para você entender as profecias ou as revelações de Deus, você precisa fazer duas coisas que Daniel fez. A primeira coisa que ele fez, quando não entendeu e ficou até doente diante dessa profecia, ele orou a Deus, ele orou. Mas no capítulo 9 fala que ele também estudava as profecias de Jeremias e tudo mais. Então a gente precisa estudar com oração as profecias e Deus vai revelar. Só que tem algumas profecias ou partes das profecias que Deus vai revelando aos poucos ou no tempo certo. No caso, Daniel não conseguiu entender toda a profecia, né? Toda a profecia que foi revelada somente no tempo do fim, né? No tempo de Guilherme Miller, século XIX em diante, é que essa profecia foi realmente aberta. Guilherme Miller, ao estudar essa profecia, imaginou, entendeu pelos seus estudos, que o santuário que seria purificado seria a Terra, o planeta Terra. Até porque ele sabia que não havia mais santuário literal na Terra, né? E ele então não entendeu que, de fato, o santuário que seria purificado seria o santuário celestial, né?
Não, e tem um detalhe interessante, que as pessoas elas fazem suas interpretações com base também na compreensão na qual elas estão. Então, veja bem, Guilherme Miller era protestante. E o pensamento protestante, embora tenha restaurado parte da verdade, também não tinha chegado à compreensão de que existem esses espaços no santuário celestial. O pensamento protestante, de alguma maneira, como o pensamento católico, estava contaminado pela filosofia grega, que fazia esse dualismo entre a realidade daqui e uma realidade etérea, celestial. Então, nessa compreensão grega aí, não existem espaços físicos no céu em interação com a Terra, nem tempo em espaço que interage com a Terra. Então, Miller, veja bem, ele está labutando para entender o texto bíblico, mas ele emerge de uma compreensão e de uma herança filosófica ainda, da qual, digamos assim, o movimento adventista que vem na sequência precisou se depurar. E a Bíblia claramente afirma a existência de um santuário no céu. Por que Miller, quando lê esse texto, não pressupõe a existência de um santuário no céu? Porque existe uma pressuposição na visão de mundo dele de que não há essa realidade no céu. Então ele tem dito, não tem santuário no céu, então esse santuário precisa ser outra coisa. Para ele, então, é a terra. Então aí se dá o equívoco dele.
Agora, por outro lado, apesar desse problema aí que você bem colocou, o fato de Miller ter tido contato com a palavra de maneira cognitiva, de maneira lógica e inteligente, fez com que, pelo menos, o período de tempo ele entendesse que era um período de 2.300 anos, né? Ou seja, algo calculável matematicamente e tudo. Então, ou seja, pelo contato com a palavra, pelo menos um pouco dessa...
Foi essencial, né?
Influência. E aí ele entendeu que o tempo era 2.300 anos, né? Representados pelos 2.300 dias. E aí, então, ele vai precisar entender quando começa, né?
Aí ele vai estudar a profecia das 70 semanas, né? De Daniel 9, que está na sequência. Ele entende o período inicial, né? No ano 457 a.C., com o decreto do rei Artaxerxes para a reconstrução de Jerusalém. Essa profecia está conectada. E ele vai fazer essa contagem das 70 semanas, os 490 anos. E ele vai perceber que essa profecia das 70 semanas está cortada desse período maior de 2.300 anos.
Como diz Daniel 9:24, né?
Exatamente. Cujo final nessa contagem é 1844 a partir de 457 a.C. A gente precisava ter mais tempo para explicar isso para vocês, mas eu convido você a se aprofundar nesse estudo. Procure a palavra de Deus que você vai descobrir. Essas verdades estão na Bíblia, e se estão na Bíblia, são boas para você. Te espero na próxima semana. Deus te abençoe muito. Um forte abraço. Até semana que vem.